Obrigada, presidente desta sessão, senador José Medeiros, que representa aqui o estado do Mato Grosso. Caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, que nos acompanham nesta tarde de quinta-feira, depois de uma semana movimentada e polêmica de carnaval. E, como é tradição no nosso país, ontem, quarta-feira, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou a Campanha da Fraternidade, tendo como tema, neste ano, e não poderia ser diferente, dada a gravidade da situação, eu diria caótica, que algumas regiões do nosso país vivem neste momento, que é uma campanha voltada à questão da violência. A campanha da fraternidade diz que a violência, a corrupção, melhor dizendo, é violência. E não há dúvida. Na verdade, quando a CNBB, durante o lançamento da campanha, o próprio presidente da instituição católica lista também como prática violenta a corrupção, ele diz que a corrupção é uma forma de violência e ela mata, disse o cardeal presidente da CNBB. Segundo ele, ao desviar recursos que deveriam ser usados em favor da população, os políticos acabam promovendo uma outra forma de violência contra o ser humano, contra a miséria. Claro, há todo um raciocínio lógico nessa constatação, porque a corrupção corrói o dinheiro que falta hoje à própria segurança pública, para dar garantias ao cidadão de ir e vir sem sofrer o risco de um assalto, de um latrocínio, de um homicídio e de várias causas de violência, muito estimulado também pelo grande nível de impunidade que existe no país. Não há consequência para quem mata. A segurança pública perde dinheiro por conta da corrupção. A saúde pública perde dinheiro por conta da corrupção. A educação, as escolas públicas perdem dinheiro por conta da corrupção. As estradas, que estão, muitas delas, em situação de caos, buracos, inseguras, também perdem e são comprometidas pelo dinheiro que é escoado pelo ralo da corrupção. Portanto, é oportuna mais esta campanha da fraternidade, na medida que ela traz de volta este tema. Tema, aliás, que foi também, no carnaval, motivo de escolha de enredos de grandes e vitoriosas escolas de samba, entre as quais a Beija-Flor de Nilópolis. Mas, voltando à CNBB, eu quero aqui também invocar, senador José Medeiros, a posição do Papa Francisco, um argentino, nosso vizinho, que está fazendo a diferença ao expor as mazelas que a própria Igreja tem. E eu penso e tenho a convicção de que isso é um ato de coerência de Sua Santidade, o Papa Francisco, quando ele se escandaliza ele próprio, quando ele se atemoriza, quando ele se escandaliza com o grau de violência que existe na própria Igreja, não de todos os prelados, não de todos os padres, quando existem casos isolados, e é bom que se diga, porque toda generalização ela é injusta em relação à pedofilia, por exemplo, ou em relação ao episódio que aconteceu, que está sendo investigado também pela Igreja, que um arcebispo de uma cidade chamada Mabaco, no pobre país do Mali, na África Ocidental, com os piores indicadores do mundo, o arcebispo Jean Zerbo é acusado de ter, no mínimo, em várias contas em bancos suíços, de fundos administrados por ele, mais de 12 milhões de euros. E isto feito num país miserável, como é o Mali, com indicadores sociais escandalosamente perversos de pobreza, de miséria e de abandono. Também é louvável a atitude de Sua Santidade, o Papa Francisco, ao expor e ao não ignorar, a não colocar embaixo do tapete exatamente esses problemas que a Igreja também enfrenta, iguais aos que a sociedade brasileira hoje enfrenta. O importante é que as instituições, como o Papa Francisco, que é o líder da Santa Sé, aí no caso o Estado do Vaticano, mas é o líder da Igreja, da fé, da instituição católica, que ele reconheça, faça um pedido de perdão quando fala de todas essas mazelas, especialmente de uma forma de violência gravíssima, que é a pedofilia, que pega crianças, indefesas e incautas. Então, eu quero louvar aqui, não só a campanha da CNBB, mas também a atitude exemplar e coerente de Sua Santidade, o Papa Francisco, que também se alarma, que também se assusta e certamente deve orar muito para que essas mentes doentias, que existem não apenas na política brasileira, mas existem também nos prelados ou em autoridades da Santa Sé ou da Igreja Católica, também isso aconteça. Em todas as sociedades, onde estiver uma pessoa, onde estiver o ser humano, um professor de uma conceituada universidade dos Estados Unidos violentava as atletas que iam para competir nas maratonas, nas Olimpíadas, e agora foi exemplarmente condenado. E a juíza, quando deu a sentença final, disse: eu estou selando a sua pena de morte. E faço isso com júbilo. Talvez esta expressão júbilo não fosse apropriado numa sentença de uma juíza que deve tratar dessas questões de maneira, eu diria, imparcial quanto possível. Aquela pena nos Estados Unidos já é um selo de uma pena de morte para um professor que abusava sexualmente das jovens atletas que participavam da Olimpíada, porque ele era o médico responsável exatamente pela saúde e pelo bem-estar daquelas moças. Então, nós estamos vivendo esses momentos, senador José Medeiros, e o Vaticano, ao trazer, e a própria CNBB, no caso brasileiro, trazer o tema da violência e da corrupção, dá uma grande contribuição a um debate mais amplo sobre todos os aspectos que envolvem a corrupção. Não é apenas a pobreza que gera a corrupção, mas é exatamente a falta de valores, a falta de princípios éticos e morais que está agraçando em nossa sociedade como uma doença, como uma epidemia que está assustando tanto quanto a febre amarela em algumas regiões do nosso país. Então, dizer e reconhecer que a corrupção é, sim, uma forma de violência, por isso, até na festa de carnaval, a corrupção também foi alvo do enredo, foi o motivo do enredo de uma escola que foi campeã este ano, a Beija-Flor de Nilópolis. E eu queria relembrar aqui, meu caro senador José Medeiros, que há quase 30 anos, um dos carnavalescos mais conceituados dessa escola de samba, Joãozinho 30, que ousou inclusive fazer toda a decoração do Natal Luz lá em Gramado, da nossa Serra Gaúcha. Pois o Joãozinho 30, há quase 30 anos, quase 30 anos, fez um enredo que chocou o sambódromo. E que enredo era o do Joãozinho 30 naquela época? Qual era o enredo que ele abordava na escola que foi campeã? Olha só, ratos e urubus, larguem minha fantasia. Isso foi em 1989. E ele levou um Cristo, ele ia para a avenida, um Cristo, para se penalizar de tantas mazelas, mas por uma ação judicial patrocinada pela igreja, aquele Cristo não pôde desfilar, não pôde fazer parte do carro alegórico que combatia pelo humor, combatia a corrupção. Então, a criativa ideia do Joãozinho 30 foi colocar um plástico negro sobre aquela imagem de Cristo e ali escrito uma expressão. E ele aproveitou também, naquele momento, para dizer que, mesmo proibido, olhai por nós. Foi a inscrição que estava naquela imagem de Cristo coberta com um plástico preto. Mesmo proibido, rogai por nós. Ele fazia duas críticas à proibição e um apelo, uma oração a Cristo que rogasse pelos pobres e oprimidos. E havia até uma ala dos mendigos, que se imaginou aquilo um pouco uma alusão da obra Os Miseráveis, de Vitor Hugo, e que esses componentes mendigos, grande parte atores, chegavam a escalar os camarotes e roubar, fazendo a interpretação de um roubo, que seriam famintos roubando salgadinhos dos camarotes, onde era farta a comida e a bebida. Aí, em 2012, a própria escola resolveu fazer uma espécie de homenagem a Joãozinho 30, por ter 16 anos sido o responsável pelos enredos, por todo o carnavalesco que fez da escola uma grande... chamava muita atenção pela riqueza, pela criatividade, pelo talento, mas trazendo esses temas polêmicos. E veja, há 30 anos, ratos e urubus, larguem minha fantasia. Eu remeto esse episódio que eu me lembro muito bem. E me lembro também que o próprio Joãozinho 30, que era muito entrevistado pela forma sábia de conviver com o ser humano, o Joãozinho 30 dizia, quando entrava em discussões e debates com os intelectuais, que quem gosta de pobreza ou quem gosta de miséria é intelectual, a pobreza gosta de luxo. Dando uma ideia também de que, por ser pobre, o desejo de estar numa situação melhor é inerente também a eles. E eu queria agora voltar ao que aconteceu no carnaval. Portanto, não deveria ser surpresa que a escola voltasse a temas que estiveram, veja só, na ordem do dia de um enredo há 30 anos atrás: corrupção, roubo, fraude. Então, nós devemos saudar a iniciativa como uma lembrança. A única referência e observação que eu faço, senador Reguff e senador Medeiros, é que eu penso que, em 30 anos, nós podíamos ter melhorado. Se os ratos e os urubus roubavam as fantasias há 30 anos atrás e continuam roubando, nós temos que chorar e lamentar que o país não mudou. Essa é a pior constatação, a mais triste de todas. Porque não é só aqui, não é só na política. Nós estamos vendo isso em vários exemplos da sociedade. Não é só na ficção da novela que aparece juiz corrupto, delegado corrupto. Não, nós estamos vivendo uma realidade dura, que a ficção, ou o humor, ou a fantasia, ou o enredo da escola de samba estão expondo novamente todas as suas entranhas, todos os seus defeitos, que nos machucam, pelo menos as pessoas que têm e que trabalham com honestidade. E nós continuamos tendo tolerância com os malfeitos, nós temos tolerância com as coisas erradas, porque recebi, senador Reguff, uma mensagem, porque sou relatora de um projeto de autoria do senador Blairo Maggi, que trata de criminalizar o roubo dos sinais de net, o chamado gato net. Aí eu recebo a seguinte mensagem de um internauta: ah, a senhora tem que pensar nos seus eleitores, porque muitos vivem disso. Ou seja, muitos vivem da ilegalidade, do roubo de um sinal. Então, a pessoa está me escrevendo, me dizendo que aquilo comprometeria o meu voto, porque eu estou criminalizando quem comete a ilegalidade, senador Medeiros. Aí eu respondi: tão sério quanto o gato net, é o gato água, é o gato energia, a gambiarra, o roubo, o relógio adulterado para violar a água. A gravidade disso é porque o prejuízo depois é compartilhado por quem rigorosamente cumpre o seu dever, com as pessoas honestas. Alguém paga essa conta, ela não fica na conta da empresa concessionária, ela vai para a conta de todos, seja da água, seja da energia elétrica. A gambiarra, o gato da energia, o gato da água. E aí estão todos os níveis que estão dentro desse crime organizado. E eu respondi a esse internauta: olha, Quando a sociedade clama para que a classe política seja honesta, seja mais ética, não tenha corrupção na política, a sociedade precisa também, nos seus negócios, nas suas relações profissionais, em todos os momentos, precisa também dar exemplo. Ela precisa ser coerente. Como é que ela vai cobrar dos outros ética e honestidade se ela não pratica? Terceirizar a ética? Só esta casa precisa ser ética? Mas eu tenho que tolerar o gato, né? E aí já vem com acusações. Eu estou fazendo isso em benefício de A, B ou C. Não, não estou fazendo em benefício de ninguém. Estou fazendo apenas em benefício da ética, da moralidade, da honestidade que se clama. E um país que tem que fazer leis para isso é muito triste, senador. Sinceramente, acho muito triste. Porque quando a gente viaja para países aí como Japão, como Taiwan, quando a gente viaja para países da Europa, a gente vê um cuidado, um respeito com a coisa pública. Aqui não. Nós pichamos os prédios, nós destruímos os bens públicos, nós queimamos ônibus e assim por diante. Mas não é contra um governo, é contra toda a sociedade. Quando você rouba uma escola, destrói uma escola, bota fogo numa escola. É isso, é esse o país que nós estamos. Adoeceu a sociedade em todas as suas instituições, como eu disse agora. Então, eu volto a esse tema, porque eu acho muito importante que a CNBB tenha retomado esse debate e que a escola de samba tenha voltado aquilo que há 30 anos atrás, senador Álvaro Dias, a Beija-Flor expôs na rua as mazelas do nosso país. Ratos e urubus, ratos e urubus, larguem a minha fantasia. E eu queria só, voltando a esse dado, senador Álvaro Dias, o senhor que é da República de Curitiba, eu fiquei muito curiosa, ou perplexa, melhor a palavra, porque a Tuiuti, que fez um enredo com um grande discurso social adequado, em nenhum momento, nem a Beija-Flor, que voltou a falar da corrupção, nem a Tuiuti, falaram da Lava Jato, que talvez nas últimas décadas tenha sido um sopro de esperança e de luz, exatamente de fazer com que, pelo menos, a justiça está sendo feita, não protegendo poderosos que foram para a cadeia e continuam alguns poderosos, poderosíssimos na cadeia, independente do cargo, do posto que tiveram e da posição que tiveram ao longo do tempo. Continuam na cadeia. Mas não houve nenhuma referência a este sopro de luz que é unanimidade nacional. Por que será? Qual o motivo? Será que não valorizam esse esforço do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, que também tem mazelas? Claro que tem. Está aí delegado, superintendente falando o que não deve e outras ações, mas isso não contamina como não pode contaminar toda a igreja quando há pedofilia ou há escândalos de bispos roubando da pobreza de um país africano? Então, nós temos que ter pelo menos coerência, porque temos que combater a corrupção, mas temos que exaltar que ainda há um sopro de esperança, porque a Operação Lava Jato, no meu entendimento modesto, significa isso. E não é possível que você imagine, já concedo a parte com muita alegria aos senadores, não é possível que se imagine, que se acredite que há um conluio formado entre delegados de polícia, investigadores da Polícia Federal, membros do Ministério Público Federal, da Procuradoria da República, Procuradora da República Raquel Dodge, que o Supremo Tribunal Federal, que a 4ª Região da Justiça Federal, que a Justiça Federal de Curitiba, todos eles, todos juntos estejam num conluio para atacar e para condenar uma figura ilustre que foi um ex-presidente da República. Será que isto passa na cabeça das pessoas? As pessoas acreditam no Brasil que é isso que está acontecendo? Com muita alegria concedo a parte ao senador Álvaro Dias e ao senador Rebuffi.
Senadora Anamélio, os cumprimentos pela exposição que faz, refletindo, eu imagino, a vontade majoritária desse país. que está vivendo, sim, em meio à decepção, à descrença que se generalizou, está vivendo avanços que devem ser considerados. Veja que a corrupção foi banalizada, talvez tenha sido esse o maior desserviço prestado à nação pelo governo do PT, a banalização da corrupção. Hoje é enredo de escola de samba, no carnaval, e enredo vitorioso. O combate à corrupção venceu no sambódromo. O combate à corrupção venceu na Marquês de Sapucaí. Isso significa que a população brasileira hoje tem a exata noção das consequências da corrupção. As mazelas, as demandas sociais, as dificuldades imensas, o país mergulhado no oceano de dificuldades, certamente tem como matriz causadora a corrupção. É um avanço significativo e Vossa Excelência focaliza de forma correta a Operação Lava Jato. Não há como não aplaudir essa operação, não há como dar crédito a ela, não há como considerar a Operação Lava Jato o fato preponderante vivido no país neste momento. Sem a Operação Lava Jato, nós não estaríamos mudando esse país como, imagino, possamos estar nesta hora. Há no inconsciente coletivo um movimento de mudança irresistível, que certamente vai se tornar avassalador no processo eleitoral. O rompimento com esse sistema corrupto, né? Maldito sistema perverso, corrupto e incompetente. É o rompimento com esse sistema que está no inconsciente coletivo e certamente se tornará avassalador. Por isso, os cumprimentos a Vossa Excelência. Nós estamos verificando o que ocorre em outros países. Vossa Excelência esteve recentemente em Israel, também estive. Agora lá, senador Regufe, o primeiro-ministro está sendo investigado pela Polícia Federal. Lá um primeiro-ministro foi preso depois de condenação em primeira instância. O presidente também foi preso depois de condenação em primeira instância. Não há foro privilegiado. E aqui nós estamos ainda mantendo na Constituição essa excrescência. Está lá na Câmara agora. É hora da pressão sobre a Câmara para que o fim do foro privilegiado seja um salto de qualidade e que nós possamos sim aí sonhar com o nascimento de uma nova justiça nesse país. Parabéns a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia.
E apesar do prestígio do primeiro-ministro que está sendo julgado pela justiça, a sociedade não diz que ele está sendo injustiçado e que há um conluio contra ele. A sociedade tem a consciência de que a impunidade não pode continuar e nem prevalecer num país sério, com instituições sérias, como é o caso do Estado de Israel. E pude ver, conversando com um magistrado da Suprema Corte, que é árabe, da Suprema Corte de Justiça de Israel, exatamente essa convicção de que não adianta você ter lados, tem que ter o lado da lei, apenas o lado da lei, doa a quem doer. Então, eu agradeço muito o senador Álvaro Dias e lamentando também que a Lava Jato precisa ser reconhecida como uma mudança de paradigma em nosso país. Com alegria, concedo a parte também ao senador Regufe.
Senadora Ana Amélia, eu quero primeiro parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Vossa Excelência sabe do respeito, do carinho e da admiração que eu tenho por Vossa Excelência.
A recíproca é verdadeira, senadora.
Vossa Excelência honra o seu Estado aqui nessa casa e representa com dignidade aqueles cidadãos que depositaram um voto em Vossa Excelência para aqui representar o Estado do Rio Grande do Sul. Com relação ao que Vossa Excelência colocou, eu também considero de suma importância se reconhecer o papel das instituições nessa Operação Lava Jato. Essa foi, pode-se dizer que teve um excesso aqui, um excesso ali, um erro aqui, um erro ali, mas, no cômputo geral, a Lava Jato foi importantíssima para esse país. Hoje, se vê empresários que desviaram recursos públicos na cadeia, se vê políticos que desviaram recursos públicos na cadeia, e antigamente não se via isso. Então é importante reconhecer o papel que a Operação Lava Jato teve nesse país. Eu, desde o início do meu mandato aqui, já fiz vários pronunciamentos aqui nessa casa sobre isso e considero importantíssimo o papel da Operação Lava Jato. Se há erros, se há excessos, que punamos os erros e os excessos, mas nunca enfraquecer instituições que são importantes para o Estado Democrático de Direito brasileiro, para a sociedade brasileira. E com relação à indignação que Vossa Excelência muito bem colocou, eu vejo, às vezes, a sociedade, inclusive, reagir, às vezes, de forma até inadequada, ofendendo pessoas nas ruas, etc. Onde é mais importante que essa indignação apareça é nas urnas. Eu espero, como cidadão, não só como parlamentar, que essa indignação apareça onde é mais importante que ela apareça, que é nas urnas em outubro. Porque não adianta ter toda essa indignação e chegar nas eleições e essa indignação não se refletir. Porque as eleições é o momento maior onde o eleitor pode chegar e dizer o que está pensando. Então, é muito importante que essa indignação toda se reflita onde é mais importante que ela apareça, que é nas urnas, fazendo a renovação e a mudança tão esperada pelas pessoas de bem desse país. Parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, como sempre, muito oportuno, com muita substância e com muita clareza.
Muito obrigada, senador Regufe, pelo encorajamento e pelas palavras generosas, como sempre. Dizer, de fato, a arma mais poderosa do cidadão é o título de eleitor, mais poderosa. Agora, Vossa Excelência também tem razão, porque talvez aquele mesmo eleitor indignado que levanta o dedo em riste para um político na rua vá, no dia da eleição, tendo recebido no benefício desse mesmo político, votar nele. Ele, eleitor que levantou o dedo em riste para esse candidato. Esse que é o dilema, esse que é o drama, esse que é, eu diria, o ato da checar a consciência de cada um para fazer certo. E é nessa medida, senador, que nós, seguindo aqui uma ação popular em que a igreja, a própria CNBB, também teve um papel muito relevante em apoiar a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa foi um grande fato, porque foi uma das primeiras grandes, depois da Constituição de 88, que abriu espaço para ação popular, de iniciativa popular, se transformar em lei. E foram milhões e milhões de assinaturas de brasileiros lutando pela ficha limpa, que a igreja teve um papel fundamental como instituição que zela pelos princípios, pelos valores morais, pelos valores éticos. Pois sabe o que vão fazer, o que querem fazer alguns partidos ou alguns líderes com a ficha limpa? Exatamente isso aqui, senador. Isso aqui com a ficha limpa, vai ser isso aqui. Como querem fazer a mesma coisa, senador, com o Instituto da Delação Premiada ou da Colaboração Premiada, que foi um instituto que veio no governo, louve-se, sancionado, criado por Dilma Rousseff. A ficha limpa foi o governo Lula, que foi acolhido e foi sancionado, sem vetos, com apoio de todos, especialmente dos partidos à esquerda. E, da mesma forma, delação premiada foi um instituto do governo Dilma Rousseff. E agora querem rasgar não só aquela iniciativa popular da ficha limpa, mas também encontrar algum caminho, algum desvio, algum atalho para que ela não seja respeitada na sua integralidade. Então, isso tem a ver com o processo eleitoral deste ano e por isso que eu chamo a atenção desse aspecto. Muito obrigada, senador José Medeiros, pela aquiescência do tempo. Agradeço muito a contribuição valiosa, desejando que a parte do senador Álvaro Dias, o mais votado senador do Paraná, historicamente mais votado nas últimas eleições, o senador Regufe também, que tem um prestígio notável no Brasil, mas pela sua ação aqui de economicidade no mandato, também muito obrigada pelos apartes, quero que os dois sejam inseridos no conteúdo do meu pronunciamento desta tarde de quinta-feira pós-carnaval. Muito obrigada, senador José Medeiros.